Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now.
A regionalização, ainda que menos falada, é um dos aspectos sobre a personalização dos diálogos das marcas com cada pessoa que faz a diferença. Isso passa por um entendimento de movimentos culturais e de diferentes comunidades. Algo que num país como o Brasil representa um desafio de proporções continentais. Mas os diversos públicos estão cada vez mais atentos ao modo com que as marcas conversam com eles. E essa compreensão sobre cada tipo de vivência se torna um ativo cada vez mais necessário. Eu sou Isabela Lessa e para falar sobre este tema, eu recebo no Next Now de hoje, Leves Novaes, sócio fundador e diretor de estratégia da Quelê. Seja muito bem-vindo, Leves.
Obrigado, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui e poder trocar um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito, realizado nessa jornada.
Para começar, acho que muita gente do mercado de comunicação te conhece como um dos fundadores da MOOC. E a Quelê é um negócio, um empreendimento seu mais recente. Vamos relembrar aqui como que a Quelê surgiu e como que ela se conecta à MOOC.
Bom, a MOOC começou lá atrás, em 2015, né? A proposta da MOOC sempre foi como que, primeiro, a gente conseguia trazer, ser protagonista das nossas próprias histórias, né? Como pessoas negras, e eu acho que desse incômodo de não se ver na TV, no jornal, na revista, em vários meios, ou quando se via, era quase sempre de uma forma muito pejorativa e negativa. Eu acho que isso causou algo que falou, pô, vamos fazer alguma coisa, tipo, vamos se movimentar. É muito doido se movimentar, né, porque MOOC quer dizer Movimento Observador Criativo. Então, quando a gente olhava para aquilo e pensava que criatividade poderia ser uma resposta do que a gente estava se questionando ali, né, de como estar nos espaços, de como ser protagonista das nossas próprias histórias, eu acho que isso que gerou a nossa vontade de realmente fazer algo acontecer. É muito doido que, quando ainda sobre MOOC, assim, muito rapidamente, quando eu paro para olhar espaço-tempo, assim, já houveram diversos movimentos, né? É inegável que tiveram pessoas que já fizeram coisas brilhantes e tudo mais. Mas acaba que dentro da publicidade, eu acho que muito pelo movimento até das redes sociais estarem crescendo e ter essa transformação de onde está a voz, né? De quem protagoniza essa voz e, tipo, quem que tem o poder de articulação, de comprar um espaço de mídia, por exemplo. Antes isso era muito fechado. Hoje em dia, com as redes sociais, qualquer pessoa tem um espaço de mídia ali disponível, de alguma forma, sabe? Então, acho que acompanhou essa evolução, a história da MOOC, o que fez com que a MOOC fosse pioneira em diversos pontos dentro da publicidade e até da indústria criativa. Acho que com o passar do tempo também, e já olhando, né, como que as coisas foram acontecendo, teve um processo muito de amadurecimento, de transformar o coletivo em um negócio, de transformar o negócio num ecossistema, e desse ecossistema eu acho que chegou num momento que a gente parou pra olhar e falar, pô, tá, ok, fizemos diversas coisas legais, movimentamos diversas coisas dentro do mercado, da publicidade, da criatividade, seja em audiovisual, seja criando de diferentes formas, e talvez agora seja interessante dar um próximo passo. Então, ali desde 2019, MOOC já vinha passando por um processo de ecossistema, né? Então, transformar cada uma das nossas entregas de serviço em unidades de negócios. Então, por um lado foi a produtora, por outro lado foi a agência, tem um lado mais musical também, que é o MOOC Radio. E eu acho que é isso, né? Negócio é muito transformação. A gente tem que acompanhar o que está acontecendo no tempo, sabe? A gente tem que acompanhar a evolução. Com isso, ali em 2019, a gente começa... antes a gente atuava muito em consultoria para gestão de crise de marcas. E aí, muito voltado, principalmente quando eram questões raciais. Quando a gente percebe que essa consultoria não era só algo pontual, mas para que ela fosse efetiva, precisava ter um plano por trás, que já era um questionamento da MOOC, assim, quem tá fazendo por trás, né? Tipo, a gente vê da tela para cá e quem tá fazendo lá atrás. Então, já tinha esse questionamento. muito, antes muito mais na questão audiovisual, mas desde lá de trás a gente já fazia consultoria, pô, não dá pra fazer isso desse jeito, porque, pô, vai dar errado, assim. Vai dar muito errado. E vocês precisam trazer alguém que entende e saiba fazer isso daqui. Até a gente consegue ir até tal ponto. E aí a gente começou a não só fazer aquilo que era o nosso negócio, mas tinha que ir sempre além, sempre saber como ia se conectar, sempre trazer outras pessoas que se conectassem com inteligências diferentes. Essa consultoria foi evoluindo, começou a ir para um lugar mais de estratégia e aí entrar um pouco mais até no que eu foquei na minha vida, né? Eu sou estrategista, assim, de formação. Eu sou publicitário, eu foquei em me especializar em estratégia e hoje em dia eu atuo não só na estratégia ali, olhando para comunicação, desenvolvimento de campanhas, mas eu atuo mais até na estratégia de negócios, né? Que é um outro lado, assim. Então, tem um lugar de olhar a comunicação, a campanha, tem um lugar de olhar como que eu desenvolvo negócios. Então, isso eu fui adquirindo com o tempo, até no processo, tanto passando por agências, quanto com a evolução da MOOC como negócio. Quando eu penso ali em 2019, a gente já está trabalhando não só consultoria como, como estratégia criativa. Então, trazer muito conceito, começar a, pô, vamos desenvolver, sei lá, uma identidade visual, só que ela tem que estar conectada com toda uma plataforma. E aí a gente foi desmembrando isso e isso foi se transformando em diferentes serviços. Uma coisa, e ali começa o que a gente chamava de MOOC Agents, né? A MOOC Agents a gente não falava tanto esse termo, né? Era algo que sempre sobre a MOOC, mas a MOOC Agency já era essa vertical mais voltada para ser uma agência e olhando muito, tendo muito esse norte da criatividade. Pela MOOC Agency a gente atuou ali com diversas marcas, né? A gente trabalhou com Meta, a gente trabalhou com TikTok, trabalhou com Nubank, com Dove, enfim. E aí chegou, acho que como um próximo passo seria como que a gente realmente entende que isso aqui não um teste, porque é valendo, né? Quando tá no job, não tem como falar que é um teste, assim. A gente tem diversos objetivos e a marca também tem. Então, a gente foi aprimorando, digamos assim, até que chegasse um momento que a gente realmente soubesse e tivesse propriedade do que é aquilo. Eu acho que faz parte. Hoje, até é uma coisa que eu troco com o Kevin bastante, assim, que é o meu sócio, né? Que e lê, né? Então, a gente troca muito sobre talvez não querer ser tudo e ser muito bom naquilo que se faz. As outras coisas a gente traz inteligências complementares e isso faz parte do processo. Tipo, não preciso ser tudo, não preciso ser o melhor necessariamente em tudo, mas a junção de diversos fatores, diversas pessoas faz com que nosso serviço seja o melhor. E ter até essa capacidade de conexão, de inteligência, é muito bom pra gente e também diz respeito à maturidade, de não se focar. E aí eu acho que desde ele 2022, a gente já vinha trabalhando no amadurecimento real desse negócio e até em como que seria uma operação independente diferente, assim. E aí a gente passa por esse processo de transformação e no final do ano passado, ali em outubro, foi o lançamento da Quelê, que hoje a gente posiciona como uma agência orientada por cultura, uma agência criativa orientada por cultura e que olha muito para a comunidade. Né? Então, os nossos principais serviços hoje são de gestão de comunidades, influência, PR, que acaba vindo junto, né? Hoje em dia está muito conectado.
Vocês acabaram de conquistar uma conta agora, sim, né? De PR.
De Devassa, que é do grupo Heineken. Então, isso já é um processo importante, né? A gente conseguiu direcionar, a gente é muito bom.
Muito focado.
No... Em curadoria, em gerir comunidades. A gente já fazia isso antes. Isso tem a ver com o nosso DNA, inclusive, uma parte mais ali de design de experiências, que é bem legal, tá bem conectada com esse universo, né? A gente sempre foi muito envolvido com festas, com eventos, e isso é uma forma até de trazer outras visões para marcas, para projetos. Acho que até um ponto interessante disso é um projeto proprietário que a gente tem, que é o Jantar Preto, que se propõe a ser uma experiência premium focada em profissionais negros da economia criativa, e esse projeto tem crescido muito. A gente fez... O protótipo foi ali no final de 2021, mas a primeira edição produzida foi em março do ano passado, vai fazer um ano, aqui em São Paulo. Enfim, foram mais de 200 pessoas convidadas, desde criativos emergentes até artistas mais conhecidos e tudo mais. Então, é uma forma até de fazer essas conexões. Aí a gente fez duas edições ali em Salvador, que também, enfim, é uma forma de entender outros territórios. A proposta é que Jantar Preto seja itinerante, né? Ele reconheça qual é a comunidade criativa de cada um dos lugares. Então, pouco a pouco a gente vai ampliando, mas tem crescido de um jeito surreal, assim. E a gente também faz ativações para marcas, né? Design de experiência, conceito. E a outra parte, craft e estratégia. Então, pensar de uma, como estratégia criativa, como que a gente consegue transformar o conceito numa verdade e essa verdade no resultado que a marca precisa, assim. Pode ir para vários caminhos, né? Tipo, não tá falando de estratégia, mas eu acho que é um pouco disso quando eu falo dos serviços da Kelê.
Não, eu só ia passar para a próxima pergunta, que você falou que a Kelê é muito focada em comunidades. E aí eu queria entender o que vocês entendem por comunidade. Qual que é a definição de vocês de comunidade?
Comunidade, eu acho que ela tem muito a ver com diferentes formas de pertencimento. Hoje, primeiro, eu acho que é romper com a estrutura de comunidade na questão só geográfica que as pessoas pensam, e comunidade como uma forma de conexão, tipo, de formação de grupos. Esses grupos vão se juntando e eles vão formando comunidades. O que acontece? Eles têm, não necessariamente as pessoas são iguais, mas elas têm valores em comum. Mesmo quando não, as pessoas são muito diferentes, também tem como encontrar essa conexão entre valores, né? Então, é isso que a gente pensa em comunidade. Quando eu trago, acho que para uma leitura mais de como isso tem acontecido com relação a marcas, é como que eu encontro as pessoas certas para se conectarem com os valores. Também tem a ver com a proposta de valor das marcas, né? Então, como eu trago as pessoas certas para se conectarem com a proposta de valor da marca, com o que a marca tem como objetivo. Em paralelo, eu acho que também tem uma inteligência que não é tão simples como tratar os influenciadores, criadores de conteúdo, enfim, makers, pode chamar de diversas coisas, porque realmente são diferentes, mas não é só tratar como uma prateleira, a gente não pensa isso, ou tratar como se fosse uma prateleira e assim, simplesmente coloca ali a mensagem e a pessoa só vai falar sobre aquilo, assim, não tem verdade nenhuma nisso. A gente pensa muito como que a comunidade agrega a marca e vice-versa. Então, quais são os valores dessa pessoa que eu tô trazendo e como os valores delas conectam com a marca. Na hora que ela for falar da marca, tem que ser de um jeito verdadeiro, tem que ser de um jeito autêntico. A comunidade que tá ao redor daquela pessoa, seja no digital ou seja no offline, precisa entender que a marca se conecta com aquela pessoa de uma forma autêntica e ela consegue trazer muito o lance da tradução do diálogo, né? Então, a gente hoje trabalha muito com esse lugar, né? Quem são os conectores, quem são os decodificadores, quem são os catalisadores, né? Cada um tem meio que uma função, até uma matriz base que a gente tem desenvolvido, assim. Então, quem são as pessoas que conectam, quem são as pessoas que decodificam, que talvez não tenha até tanta gente que segue ali nas redes sociais, mas é uma pessoa que tem um alto poder de conversão, porque ela tá muito próxima. Então, e tem os catalisadores, pessoas que são, sei lá, gigantes, que chega longe a mensagem, mas talvez não tenha aquela proximidade. Então, eu acho que a gente está encontrando um jeito muito interessante, inteligente de fazer a conexão entre o que são essas comunidades, como a gente conecta com as marcas. A gente acredita em cultura e comunidade como um driver muito forte.
Quais que você diria que são as principais dificuldades das marcas quando elas tentam se aproximar de determinadas comunidades? Onde que elas falham, erram com frequência?
Eu acho que existe uma falha, inclusive antiga, né? De achar que todo mundo pensa igual, todo mundo ouve igual, todo mundo age igual, sabe? É óbvio que, vai, dependendo da dimensão, eu preciso entender como eu vou chegar em muitas pessoas ao mesmo tempo, sei lá, a nível global. E aí eu preciso de uma unidade, mas até para isso, precisa de uma inteligência muito boa para saber como aterriza. Hoje a gente tem falado muito de decodificação, primeiro ponto, que é a decodificação, acho que tem um ponto interessante sobre isso, que é, para você, tem a ver com códigos. E para você entender um código, você precisa imergir naquilo. Não tem como você falar de um código que você não conhece, que você não viveu, você nunca experimentou. Você precisa saber o que é aquilo, até para conseguir mexer, entendeu? Para conseguir articular. Então, tem esse processo de decodificação, que é basicamente uma tradução. Para ter essa tradução, também precisa entender quem são as pessoas que conseguem fazer essa tradução. Não adianta a marca achar que ela consegue falar sobre tudo o tempo inteiro. Tem a ver até com para onde ela está olhando. Uma coisa que eu acho interessante hoje é como o impacto cultural ele está conectado ao resultado de negócio. Se isso para mim é uma crescente, porque para mim esse movimento vem muito de fora para dentro, vem muito da cultura, do que está se movimentando na rua. E se para pra olhar, sempre foi sobre isso. Só empacotavam de jeito diferente e não tinha como as pessoas dialogarem sobre aquilo que estava acontecendo. E hoje tem. Isso é o principal. Então, quando eu falo desse lugar de como a marca, não só o erro, mas como ela pode acertar, é primeiro entender quem consegue trazer pessoas, inteligências que ajudem a decodificar as mensagens. Outro ponto é como que eu vou localizar essa mensagem. Vamos supor, a gente falou aqui sobre, você trouxe muito ponto do Brasil ter a dimensão continental. E não adianta, eu acho que tem coisas que conectam todas as pessoas como pessoas brasileiras, mas aí cada estado, cada cidade, às vezes a cada bairro pode ter uma linguagem totalmente diferente. E a gente vê isso com frequência, assim. Então, tem muito a ver com entender quais são os códigos locais. Para entender código local, não tem segredo. Você tem que saber quem são as pessoas que são conectadas com aquele código local. Só que, além disso, você tem que saber como se conectar com essas pessoas. Porque precisa manter uma identidade e uma conexão com a verdade que aquela pessoa pode trazer. Seja num processo ali interno de estratégia, até uma pessoa que cria conteúdo. E trabalhar isso com autenticidade. É a única forma de conseguir falar com verdade. Isso não só para dentro, não só para micro contexto, como para fora. Tipo, uma campanha global. Eu preciso entender como o que no mundo se conecta com a proposta do meu produto ou serviço, sabe? Precisa de uma inteligência e de uma localização para, pô, acerta aqui, mas erro ali, em outro país ou em outro continente que talvez tenha valores totalmente diferentes, valores culturais, enfim, de formas de pensar totalmente diferentes daqui. Então, eu acho que isso é algo muito emergente, tipo a cultura, entender como isso se reverbera em cada região, em cada lugar.
Quando a gente olha para uma escala maior, qual seria para você um grande exemplo de que o impacto cultural moveu o ponteiro da marca? Eu fiquei aqui pensando na Nike, né, com o Colin Kaepernick, que foi uma coisa, um movimento ali que gerou backlash, né? A marca sofreu, entre aspas, com isso, mas ela bancou até o fim. Você acha que esse é um exemplo válido, assim, para a gente pensar impacto cultural?
Eu, sinceramente, sou bem suspeito para falar de Nike, né? Hoje a gente trabalha com Nike também. A gente cuida da base de catalisadores. E eu acho que, particularmente, a Nike, ela tem uma inteligência de resposta que ela não precisa falar muito, ela só precisa saber o que falar. Que existe uma diferença, assim. Eu acho que nem tudo se convence por falar muito. O argumento pode ser objetivo e claro, assim. Então, eu acho que esse é um dos casos. Teve outros casos, como o caso do Vini Jr., quando ele sofreu ali preconceito e tudo mais. Em uma frase, a Nike conseguiu passar toda a mensagem que ela queria em relação ao que ela pensa sobre o assunto. Talvez eu não entre tão a fundo nos assuntos, porque são muitas pautas que a gente tem. E eu acho que o ideal é até a gente não falar hoje em dia só sobre crise, né? Eu acho que o movimento que a gente fez, como que ele era exatamente esse, de como que a gente consegue não falar só sobre as dores, sabe? Tipo, só sobre o ponto que dói. E também, além disso, é como nós, como profissionais negros, hoje em dia em posição de liderança, conseguimos falar sobre todo tipo de assunto, que isso sempre foi um desafio, assim. E não que a gente não goste de falar de negritude ou diversidade, equidade, inclusão, pelo contrário, a gente vem disso. É, isso, inclusive, assim, enquanto a maioria dos lugares está passando por um processo de adaptação a isso, porque nunca existiu, que deveria já existir desde o começo, a gente nasce disso, então é meio que ao contrário, sabe? A gente costuma até dizer que a Kelê, ela emergiu da fricção, então dessas rupturas que existem no mercado que a gente foi crescendo, e só que a gente não nasce desse lugar tradicional, a gente nasce de um outro lugar, e é a partir disso que a gente consegue trazer outros tipos de resposta. Então, quando eu penso na Nike, com os valores que ela tem, e no que a Kelê está trazendo, eu encontro essa conexão. E não só Nike, como diversas outras marcas que acho que se propõem. Tem, enfim, diversos estudos que falam quanto as pessoas, principalmente as novas gerações, elas têm olhado muito para a verdade da marca e aquilo ser autêntico. Tipo, não ser algo que, pô, só vou tirar uma foto, postar e falar que eu falo sobre esse assunto. Inclusive, assim, se não é uma verdade, talvez seja melhor nem falar nada, que é uma chance de dar muito problema. É outra coisa de mensagem, né? Tipo, entender qual é o teu território, o que você quer falar, qual briga quer comprar. Nem sempre é sobre briga também, eu não quero colocar só nesse lugar da confusão, mas é porque é muita pauta, é sobre muita coisa, ao mesmo tempo que tem os valores da marca, tem a cultura, mas também tem o... preciso vender o meu produto, eu preciso vender o meu serviço. Então, como fazer a conexão perfeita entre todos esses pontos?
Leves, você diz que é um estrategista, que é a área que você escolheu atuar, e hoje a gente vê que é um papel que vem ganhando muito protagonismo, né, já há algum tempo dentro das agências. Por que que você acha que a estratégia hoje, né, nesse contexto em que as marcas mudam muito rapidamente, os assuntos também, a mudança de hábito dos consumidores também é muito rápida, qual que é o papel de um estrategista hoje, assim, quais são as principais habilidades que você acha que um profissional de estratégia tem que ter? Porque eu acho que antes, os planejar, né, a estratégia de uma marca era muito uma coisa muito mais estática, né, de longo prazo. Eu acho que hoje, com essas mudanças a cada segundo, deve ser um pouco diferente.
Eu acho que existe uma diferença até de antes, e o perfil de estratégia de antes, né, quem tinha acesso a trabalhar na área de planejamento de uma agência, sei lá, 20 anos atrás. Aí você logo vai entender do que eu tô falando, assim, tipo, qual era o perfil e tudo mais. Quais lugares frequentar, enfim, pra onde viajar. Então, acho que aqui já vem um monte de resposta até no subconsciente da maioria das pessoas. Quando eu penso na realidade de hoje, eu acho que um bom estrategista, ele precisa saber conectar pontos, saber conectar pessoas, ideias, projetos. Não tem como ele olhar só pro mundinho ali, tipo, da campanha publicitária, ele precisa saber muito mais que aquilo. Aquilo é mais um ponto, é importante sim, mas aquilo é mais um ponto, até porque existem, sei lá, tipo, existe como eu vou lidar com influenciadores, existe como eu vou fazer essa campanha conectada a 360, existe um monte de coisa, assim como existem diferentes tipos de estrategistas, né? Existem especificidades. Eu acho que tem um lugar da conexão, tem um lugar da movimentação, precisa andar, precisa ir pra rua. Eu até entendo, assim, tipo, existem diversas dinâmicas também ao mesmo tempo, que é quem trabalha o dia inteiro dentro de um lugar fica muito difícil ir pra rua, mas existem formas, sabe? Tipo, tem seu final de semana, vai conhecer uma coisa nova. É, não tem como pensar de uma forma estratégica vivendo um mundinho que você não sai dali, ou que com pessoas que são só parecidas com você. É, você precisa entender o que está acontecendo na rua, na cultura, nas diferentes culturas, né, tipo, subculturas que existem. Minimamente entender, eu não tô falando nem ser, sei lá, maior especialista em tudo, sabe? Mas precisa minimamente entender, saber o que está acontecendo no mundo. E se não souber, ou se não souber como fazer, ter a inteligência também de conectar com quem sabe. Isso é uma baita habilidade, inclusive, articular e tudo mais. Eu entendo que tem a conexão, tem o lugar de pensar, ter uma visão macro, não pensar só no agora, pensar o que você está fazendo hoje que vai impactar no futuro da campanha, no futuro da plataforma, da marca, da performance e tudo mais. Então, tem essa inteligência, isso é é um treino diário. Eu acho que também eu quebro até aquela visão nossa, tipo, sei lá, do fantástico e tal. Pô, tem coisas que vão ser, que serão fantásticas, assim como tem coisas que foi isso que eu fiz, sabe? Talvez eu precise revisar isso daqui. Então, isso é um processo de todo mundo, assim, todo mundo. É óbvio que com a maturidade você vai acertando mais em alguns pontos, mas a gente tá sujeito a um monte de coisas. Eu acho que até esse lugar do estrategista é entender qual o momento dele, o que ele tá fazendo, né? Qual a especificidade dele, talvez. Tipo, será que precisa olhar pra tudo? Será que eu foco nisso daqui realmente, mergulho de cabeça? Então, e cada pessoa talvez tenha o seu segredo também. Eu tô falando coisas que eu acho interessantes de um estrategista ter, saber construir um começo, meio e fim. Talvez criar etapas, que às vezes o fim parece muito longe, parece inalcançável. Isso foi uma coisa que eu aprendi com uma baita amiga, Italaerta, assim, como eu consigo ir em camadas, sabe? Talvez seja algo legal, e até para novos estrategistas, porque às vezes quem olha de fora fala, nossa, como que chegou até isso, assim? E até desmistificar os tabus, assim, tipo, como que se gera um insight, como ele chega, como ele aparece, como ele surge, enfim. Eu acho que criar etapas ajuda de pouquinho, em pequenas conquistas, chegar à conquista maior ali. E talvez até no meio do caminho isso mude, mas é algo bem inteligente de se fazer.
O mercado, né, publicitário, ele frequentemente se auto-questiona por diversas razões, né? As práticas de concorrência que são abusivas, passando pela diversidade e inclusão, que é uma pauta que começa a andar, mas às vezes retrocede um pouco, passando pela questão dos talentos que querem um modelo de trabalho mais flexível e mais saudável também. Tem várias questões, vários problemas que já são debatidos há muito tempo, mas diante de tudo isso, o que que te fascina nesse universo da comunicação, de publicidade? O que que te motiva a trabalhar com isso hoje?
Vou falar um pouco sobre os pontos críticos e aí eu chego lá. Bom, eu acho que primeiro, assim, o mercado é um sistema, né? Tipo, a publicidade é um sistema, é um baita sistema. Difícil de entrar. Hoje em dia, eu acho que tem até outras coisas que tem se buscado evoluir, mas difícil de entrar. Pra se chegar numa concorrência que já é um processo um tanto difícil, você precisa, no mínimo, estar no radar e ter alguma coisa muito interessante pra você chegar a fazer uma concorrência. Quando chega numa concorrência, aí já tem os pontos de concorrência, né? Então, eu acho que tem o mínimo que se precisa pra fazer uma concorrência. A gente até sempre avalia muito como agência, né? O que vale a pena entrar em termos de tempo, em termos de, será que, sei lá, vou entregar um trabalho de graça? Será que a marca não consegue ter uma verba só destinada à concorrência, assim, permite com que exista um equilíbrio entre grandes agências e agências menores, independentes? Isso já acontece com algumas marcas, acontece bastante fora, que é um jeito de, pô, a agência menor tem total potencial para entregar isso, só que talvez ali no momento da concorrência não tenha um time que consiga deslocar só para fazer a concorrência. Também não fazer a galera ficar virando noites e noites com um processo de 2 semanas, sabe? Então, eu acho que tem formas de melhorar. O mercado tem muita potência para melhorar, só que você sempre vê caindo na mesma cilada, assim. Então, a gente sempre pensa muito bem. Existem várias outras coisas, tem muita coisa que precisa melhorar em termos de inclusão das pessoas, de equilíbrio de pessoas negras, de mulheres, representantes LGBTQIA+, em cargos de liderança, em diversas camadas ali, em diversas partes das agências, das marcas. Mas uma coisa que me fascina muito é o poder da comunicação. É o como, sei lá, eu faço algo aqui e lá do outro lado do Brasil, ou às vezes lá do outro lado do mundo, uma pessoa sabe o que eu tô fazendo. Tipo, isso é muito doido. Também eu trago até na trajetória, assim, de ir pra, sei lá, outro país. A pessoa, nossa, eu conheço. Tipo, e ela conhece, você pode falar, ah, legal, eu tava só falando que conhece, sei lá, por simpatia, enfim. E aí a pessoa menciona algo que você fez e você fica assim, uau, o que que aconteceu, como chegou aqui, sabe? Eu acho que tem isso, mas isso é tão legal quanto ali dentro da quebrada onde eu cresci. E alguém fala, nossa, te vi fazendo isso, te vi... É tão legal quanto, assim. Então, o poder da comunicação, como ela reverbera, e o poder de transformação que ela tem é muito interessante, assim. Eu trabalho na comunicação porque eu acredito que, através dela, através da publicidade, através das diferentes formas de comunicar, eu posso mudar pensamentos, eu posso, de algum jeito, contribuir para a evolução do mundo. É uma pauta que a gente não entra tanto, mas política, ela é sobre comunicação também. E a gente vê o impacto que ela tem no mundo, para bem ou para mal, sabe? E tá incluso, né? Uma boa parte disso tá incluso dentro da publicidade ou relações públicas, relações internacionais. Enfim, eu admiro muito esse poder e eu acho que quando existe uma forma de fazer legal, quando existe uma estrutura, quando existe uma vontade genuína de fazer do jeito legal, assim, dá pra ir muito longe, sabe? É, e realmente dá pra mudar, talvez não tudo no mundo, mas muitas coisas.
E Leves, chegando à reta final do nosso papo, eu queria que você comentasse um pouco antes, você disse que um estrategista precisa transitar por vários ambientes e conhecer subculturas, etc. Quando você precisa se inspirar ou desopilar, de se distrair, o que você tem consumido? O que tem te inspirado mais nos dias de hoje?
Hoje é que eu sou, como minha mãe sempre disse, rueiro. Então, hoje em dia até que eu tô mais de boa em casa e tal, eu tô num momento bem especial da minha vida, mas eu acho que eu gosto muito de sair, eu gosto muito de entender, me conectar com as pessoas, entender o que tá acontecendo em cada um dos lugares, assim. Então, sair com ciclos de confiança, mas também sair, conhecer coisas novas, eu acho que é tão importante quanto. Viajar, hoje tem sido um dos meus principais hobbies. e que é legal, porque se interage com pessoas muito diferentes, assim, tanto dentro aqui do país, que é super interessante e é um mundo à parte. Eu coloco o Brasil, assim, pra mim tá no top da criatividade, da cultura e tudo mais, mas também conhecer línguas diferentes, jeitos diferentes, formas de comer diferentes, comidas, bebidas diferentes, enfim. Acho que tem muita coisa aí espalhada pelo mundo que a gente precisa conhecer e que isso acaba agregando. É muito doido, né? Eu não sou aquela pessoa que diz que, nossa, isso não tem nada a ver. Pra mim, pelo contrário, se tá me envolvendo é porque tem alguma coisa a ver, sabe? E então, esse é um dos meus hobbies. Sair com a minha noiva também, eu acho que é bem legal, assim, tá entendendo esse outro momento da minha vida. É bem interessante, assim, como que a gente se conecta. Ela também é da comunicação, então ela se comunica de uma forma bem diferente, ao mesmo tempo é muito parecido, sabe? Então, esses contrastes, assim, pra mim são coisas muito interessantes. E é isso, assim, comer bem, viajar, curtir, trabalhar também. São coisas que eu gosto muito.
Legal, Leves. Muito obrigada pela sua presença no Next Now.
Eu que agradeço.
Até a próxima.
Até a próxima.
Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima.
Mais um episódio produzido por Ads Móvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.